Quais são as causas da desigualdade social persistente no Brasil, que apesar de políticas públicas que visam promover redistribuição de renda, como o Bolsa Família, permanece estável ao longo dos anos? Como explica o organizador da publicação das edições Câmara, Agenda Brasileira Desigualdade Econômica, Tiago Caldeira, as causas são complexas e variadas. Nesta publicação, os autores analisam em 10 artigos o papel das políticas públicas previstas em leis, regulamentos e programas sociais na distribuição da riqueza. Segundo Tiago Caldeira, um fator persistente de manutenção das desigualdades sociais são os chamados estoques de capital social e humano das diferentes classes sociais. Isso significa que filhos de classes mais abastadas herdam não apenas bens materiais, mas também culturais e toda uma rede de contatos que fazem com que tenham mais chances de serem bem-sucedidos que os filhos da parte mais pobre da população. Os consultores legislativos da Câmara, que produziram o estudo sobre desigualdade econômica, analisam aspectos como as reformas tributária e da Previdência, políticas habitacionais, subsídios no setor elétrico e desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Eles concluem que as normas vigentes produzem, sim, redistribuição de renda, mas nem sempre no sentido de promover mais justiça social. Pelo contrário, na maioria dos casos analisados, a transferência de renda ocorre da parte dos mais pobres para os mais ricos.
São algumas políticas que vêm com a intenção de promover crescimento econômico, uma intenção inicialmente boa, mas que com um olhar treinado, um olhar dando transparência e a sociedade fazendo uma análise detalhada daquilo, vai perceber que algumas dessas políticas geram um resultado ruim em termos de desigualdade econômica.
Um dos fatores que perpetuam as desigualdades de acesso a bens culturais e humanos são as políticas urbanas que promovem segregação entre as classes sociais. Segundo os autores, a proximidade entre diferentes classes permitiria não só a absorção de referências e comportamentos que se somariam ao capital humano do pobre, mas também a formação de redes de amizade que contribuiriam para a trajetória no mercado de trabalho. Ao contrário disso, as políticas de zoneamento urbano dificultam a expansão das áreas mais valorizadas e deslocam os mais pobres para regiões cada vez mais distantes. Isso leva os autores a afirmar que o zoneamento é o mecanismo de segregação mais bem-sucedido já inventado. Outro exemplo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos citado no trabalho são as regras de previdência. Um dos aspectos apontados pelo estudo é o caso de microempreendedores individuais, os MEI, no Regime Geral de Previdência. Enquanto os demais trabalhadores contribuem com alíquotas que variam de 7,5% a 14% dos rendimentos, os microempreendedores pagam uma alíquota fixa de 5% sobre o valor de um salário mínimo. O limite de receita bruta anual para ser considerado MEI é de R$ 81 mil, o que equivale a um faturamento de R$ 6.750 mensais. Com isso, segundo os autores, em 2023, apenas 18,4% dos contribuintes cadastrados como MEI estavam entre os 50% mais pobres da população e 81,6% entre os 50% mais ricos. Essa situação faz com que trabalhadores com renda mais baixa contribuam para pagar benefícios previdenciários dos microempreendedores individuais, mesmo que eles tenham renda muito mais alta. No sentido contrário, de transferência de ricos para pobres, os consultores citam a reforma tributária, principalmente com a adoção do chamado cashback e algumas políticas educacionais, como é o caso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O cashback é um mecanismo para a devolução dos impostos pagos em produtos essenciais pela parte mais pobre da população. Os autores afirmam que a medida vai beneficiar 71 milhões de pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.